E esse conjunto de regras, eles têm o objetivo de proteger a sociedade. Agora, ninguém tem condições de estabelecer uma alteração de forma perfeita e acabada. Não existe alteração, não existe proposta, não existe sistema perfeito e acabado. Nós costumamos dizer que a sociedade evolui, portanto, as regras têm que evoluir junto com a sociedade. E evolução de regras diz respeito exatamente às senhoras e aos senhores, que são parlamentares, não só os senadores, os deputados também, que vivem a realidade, o dia a dia, nas suas bases. Vocês conseguem captar a sensação, a necessidade e a compreensão da sociedade acerca das regras. Portanto, com a experiência que vocês têm, vocês fazem isso, devem e fazem isso, propor alterações e nós avaliaremos todas as alterações para que ela possa ser uma medida mais adequada ao seu objetivo, que é a manutenção da sustentabilidade do seu caixa no tempo para conseguir continuar pagando os benefícios da Previdência Social. O senador Ricardo Ferraço estabeleceu aí uma série de observações, todas pertinentes, senador, mas falam, fora das pensões, que eu vou dizer já, mas observam a oportunidade do envio das regras. E aí não cabe a nós, eu como ministro da área, que tenho a obrigação de conhecer e debater a área, não posso debater da oportunidade. Eu posso afirmar ao senhor com bastante convicção de que esses temas não são novos, eles vêm sendo debatidos. A oportunidade de mandar agora, seguramente, é pela dificuldade da conjuntura econômica, né? E a gente faz restrição na medida em que tem a dificuldade, né? Então, talvez a proposição da medida agora tenha relação com essa dificuldade econômica. O senhor fala também dos fundos de pensão e eu queria, depois me comprometo aqui com Vossa Excelência, se quiser me convidar para o seu gabinete ou se quiser visitar o nosso gabinete, eu posso falar dessas regras. Posso garantir ao senhor que o modelo de supervisão hoje, que também está sendo aperfeiçoado, ele ainda tem uma característica no modelo de fiscalização que o país tinha, que é corretivo, ele não é preventivo. O que nós precisamos fazer, não só para o regime complementar, que é privado, que é por entidades privadas, mas o governo tem a responsabilidade da supervisão e da regulação, que faz através da Previc. Nós estamos migrando para um modelo de supervisão baseado em risco, para que nós não tenhamos que correr atrás do prejuízo depois, dos dinheiros desviados. Isso se dá também nos regimes próprios. Nós temos no regime complementar cerca de 700 bilhões de reais nas entidades fechadas de previdência complementar, mas temos quase 200 bilhões nos regimes próprios de estados e municípios, que são alvo também da esperteza, das fraudes, dos bandidos que desviam o dinheiro que é do trabalhador. Então, nós estamos migrando agora, nós contratamos um estudo através do Ministério do Planejamento, para que se estabeleça uma grande modificação nas regras de investimentos e nas regras que lastreiam, que prevêem a garantia dos recursos, do investimento dos recursos, para que não haja desvio. Então, há uma sensibilidade disso no Ministério e eu posso aprofundar isso com Vossa Excelência depois pessoalmente. O senador Fernando Bezerra Coelho fala das negociações e eu já disse, senador, que nós estamos dispostos e abertos a todo tipo de negociação em relação às MPs. Nós fizemos audiências, fizemos reunião com todas as bancadas da base aliada receberam a presença dos ministros, às vezes, em algumas delas até os quatro ministros, para que nós pudéssemos debater o tema. Fizemos reunião com os líderes na Câmara, no Senado, e estamos abertos ao debate. Se as senhoras ou senhores quiserem esclarecimentos pontuais, podem nos convidar, nós aceitamos os convites para visitar os seus gabinetes, ou se vocês quiserem, como alguns senadores já fizeram, visitar o nosso gabinete para debater os temas, nós estamos abertos a esse debate. Sobre o fator previdenciário, senador, nós vínhamos debatendo isso com as centrais sindicais, é um conjunto de medidas muito mais amplo do que este que nós fizemos. Esse debate ele já está bastante maduro na sociedade e há o compromisso da presidenta Dilma de restabelecer aquela mesa de debates com as centrais sindicais e depois com o restante da sociedade. E se isso vier para o Congresso Nacional, nós teremos bastante argumento e bastante acúmulo de conhecimento para que possamos avançar em alternativas a este mecanismo. Eu só posso dizer ao senhor que é impossível hoje que nós retiremos o fator previdenciário e não coloquemos nenhuma regra no lugar que possa garantir a sustentabilidade da Previdência Social. Porque o Brasil é um dos poucos países no mundo, né, pouquíssimos, são dois ou três, que não tem o estabelecimento da idade mínima para a aposentadoria. E quero aqui registrar que eu não defendo a idade mínima, mas eu defendo uma regra que proteja especialmente o trabalhador mais pobre, mas que dê sustentabilidade ao caixa da Previdência para que ele possa continuar pagando os benefícios. E essa discussão ela está bastante avançada. Depois nós tivemos algumas observações, mas eu vou deixar para o próximo bloco, né, presidente? Obrigado.
Obrigado, ministro Gamas. Agora, senador Zé Medeiros não está presente, senadora Vanessa Graziottin, depois senador Tasso Gereissati, e já que está faltando um, eu passaria para o senador Marcelo Crivella, se ele estiver aqui presente, se não, o senador Omar Aziz. 5 minutos, senadora.
Eu vou ser bem disciplinada mesmo, porque, presidente, antes de mais nada, eu tenho que pedir desculpas por chegar somente agora. É que aí ao lado nós estávamos numa reunião semelhante a essa com o ministro de Ciência e Tecnologia. Então, eu não podia deixar de ouvir o ministro Aldo Rebelo. Mas, enfim, cumprimentar o ministro Manuel, o ministro Gabas, cumprimentar o secretário Marcelo Freitas e dizer que não me sinto tão prejudicada, porque já não sei nem que número de reunião que eu participo com os ministros para tratar do mesmo assunto. Então, senhor presidente, eu não vou mais entrar nessas questões. Eu acho que está na hora da gente sentar à mesa e ver exatamente o que dá para negociar. Aí eu já pego a fala final do ministro Gabas. Porque se o projeto em alguns, as medidas provisórias 664 e a 665, se elas tratam de algumas questões que nós consideramos radicais demais, de uma forma muito radical, as emendas que eu apresentei também são. A maior parte das minhas emendas é suprima-se, suprima-se, suprima-se. Então, eu penso que assim são as emendas e, baseado na proposta original, nas emendas apresentadas, é que nós temos que chegar a um bom termo. Por exemplo, período de contribuição para o seguro-desemprego. A gente passar de 6 meses para 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses, eu acho isso extremamente radical. Então, acho que poderíamos discutir aqui um meio termo entre essas questões, acho que é plausível. Agora, deixar claro o seguinte, ministro Gabas, ao senhor, ao ministro Manuel Dias. Essas medidas provisórias, elas vieram em decorrência de um grau elevado de emprego que o Brasil alcançou, mas de forma contraditória, um grau elevadíssimo e uma crescente despesa no seguro-desemprego. Então, como é que pode o Brasil, que tem um grau elevado de emprego, gastar cada vez mais com seguro-desemprego? É óbvio que nós estamos tratando de fraude. Eu não quero crer que, nesse campo, a gente tenha atingido a situação, por exemplo, do mercado marginal que atingiu a indústria fonográfica no Brasil. A indústria fonográfica é aquela que produz CDs, DVDs, e que o mercado marginal dos produtos piratas é maior do que o mercado formal. É maior. Começou assim com 10, passou para 15, para 20, hoje é maior, é mais do que 100%. Eu não quero crer que o número de fraudes no que diz respeito ao seguro-desemprego seja maior do que efetivamente aqueles que necessitam por estar efetivamente desempregados. Mas que é grande o número e que é crescente, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso, ministro, é que eu gostaria que fosse inserido nesses debates aqui no Congresso Nacional, no âmbito da Comissão, da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, algumas proposituras que tramitam na Casa. Eu, quando o debate iniciou, já apresentei 3 projetos de leis. 3. Um deles é muito simples. Eu crio, e fiquei besta em saber que não tem, ministro Manuel, Vossa Excelência me corrija, se eu estiver errada, mas é um projeto muito simples que cria o Disque Denúncia para o Seguro-Desemprego. Porque um trabalhador não vai denunciar o empregador, e tampouco o empregador denunciar o trabalhador que está pressionando para que ele seja demitido e continuar trabalhando na informalidade. Então, crio isso, muito simples. Um outro que eu considero fundamental, cria o cadastro positivo. Nós não temos o cadastro positivo do bom pagador? Todos nós, povo brasileiro, cidadãos, não estamos sujeitos a esse cadastro? Por que não criar também um cadastro positivo? Para que, por exemplo, as empresas que empregam e que mantiver um índice de rotatividade de mão de obra inferior à média, por que essas pessoas não receberem benefícios quando acessar ou buscar o acesso aos recursos de financiamento público? Não é? Então, eu tenho 3 projetos e vou passar cópia aos senhores e gostaria enormemente que esse debate fosse inserido também na questão desse ajuste fiscal no que diz respeito às medidas provisórias, que eu creio que o nosso desafio é muito maior. O nosso desafio não é reduzir despesa no agora, mas é construir um ambiente que não seja nem um pouco favorável à fraude, porque com a fraude não perde só o governo brasileiro, mas perde o próprio trabalhador brasileiro, porque o Estado brasileiro deixa de ter a capacidade de investir em produção e, dessa forma, aumentar e gerar cada vez mais emprego. No mais, cumprimentar os ministros, presidente Delcídio, pela disposição. Eu nunca vi uma matéria ser tão debatida como essas matérias estão sendo debatidas. Eu espero que o final, né, o resultado seja até melhor do que tem sido o encaminhamento, que seja um resultado negociado, que a gente possa não ter uma disputa ruim no plenário, mas ter um debate tão aberto, tão construtivo, que a gente, se não alcançar unanimidade, mas que alcancemos uma grande maioria favorável. Olha, diz isso quem já se manifestou contra uma série de mudanças, como, por exemplo, no período para a concessão de seguro-desemprego, para a concessão do auxílio-defeso, que para nós, da região amazônica, é algo fundamental e imprescindível. Era isso. Obrigada, senador.
Muito obrigado, senadora Vanessa Graziadin, pela obediência do tempo, pela objetividade. Eu passo a palavra agora ao senador Tasso Gereissati.
Senador Delcídio, presidente dessa comissão, senhores senador Raimundo Lira, vice-presidente, ministro Manuel Dias, ministro do Trabalho, senhor Carlos Eduardo Gabas, ministro da Previdência Social. As primeiras perguntas seriam ao nosso ministro do Trabalho, Manuel Dias. Ministro, hoje tanto faz um trabalhador trabalhar por um mês ou por 12 meses, se ele ganhar menos de 2 salários mínimos por mês, terá direito ao abono salarial de 1 salário mínimo. Na proposta do governo, o pagamento do abono passa a ser proporcional, mas apenas para quem trabalhar no mínimo por 6 meses. Por que não tornar proporcional para todos os trabalhadores, independente do tempo mínimo de trabalho? Ou seja, quem trabalhou por um mês teria direito a 1/12 de um salário mínimo e assim sucessivamente. Essa pergunta tem a ver com a época em que nós estamos lançando essas medidas. São medidas que nós estamos lançando justamente numa época de recessão, em que o desemprego vem aumentando de uma maneira relevante. A outra questão é que o ministro colocou que as mudanças no seguro-desemprego são para reduzir a rotatividade da mão de obra ou a demissão induzida, quando o trabalhador força a demissão para receber seguro-desemprego e depois consegue outro emprego com carteira registrada. Mas, novamente, isso só acontece quando a economia está em crescimento e não em recessão como agora. Assim, se o objetivo for combater as fraudes, não seria melhor implementar as mudanças apenas quando a economia voltar a crescer? Ministro, uma pergunta que já foi colocada aqui, mas eu queria reforçar pelo senador Ferraço, se não me engano. O trabalhador com apenas 6 meses de carteira assinada pode requisitar o seguro-desemprego. O governo quer aumentar esse prazo para 18 meses para o primeiro pedido. Novamente, nesta época, não seria melhor aumentar esse prazo mínimo para 8 meses e esperar para ver os efeitos antes de fazer uma mudança tão brusca? É uma mudança muito violenta para ser feita numa época de crise econômica como essa que nós estamos vivendo. Vários países exigem apenas 12 meses. Não existe razão para que nós venhamos a exigir 18 meses. Mais uma questão, ministro. Estou sendo o mais objetivo possível. Em junho do ano passado, o Conselho Deliberativo do FAT estimou um déficit para 2015 da ordem de, no mínimo, 20 bilhões de reais. Resultado de pelo menos 22 bilhões de despesas e receitas de 62 bilhões. Agora, com a crise econômica, pergunto a Vossa Excelência qual é a nova estimativa para esse déficit, considerando que há analistas projetando um aumento expressivo da demanda por seguro-desemprego, com extinção de 1 milhão de empregos somente este ano. A redução da arrecadação do PIS em função de um encolhimento da economia, configurando um cenário de recessão estimado até hoje em cerca de 1,5%. Da onde virão os recursos para cobrir esse déficit? É a minha pergunta. Mais uma pergunta para o ministro. Ministro, Vossa Excelência afirmou, segundo foi lido em jornais, que o país investirá 1,5 trilhão de reais em 2015. Da onde virão esses recursos? Qual é a contribuição do FAT deficitário e do FGTS, que eu gostaria de saber a real situação hoje das aplicações do FGTS para essa cifra, já que esses dois fundos estão extremamente pressionados pela crise econômica. A seguir, a última pergunta, estou encerrando, presidente. Ministro, os estudos do Ministério da Previdência mostram que o regime geral de previdência social alcançaria um déficit de 1% do PIB a partir de 2020. Mas no ano passado já alcançamos essa marca, ou seja, 6 anos antes dessa previsão já alcançamos essa marca. Qual é a perspectiva de queda nesse déficit nos próximos 4 ou 10 anos? Existe alguma proposta de reforma da Previdência? E, novamente, mais uma pergunta que parece que já foi colocada, mas essa também merece uma atenção especial. A taxa de fecundidade do Brasil é hoje de menos de 2 filhos por mulher. Por que a mudança na proposta do governo para pensões, se exige 5 dependentes para uma viúva ter direito à pensão integral? O mais correto não seria 2 dependentes, como na Inglaterra, por exemplo, um país bem mais rico que o nosso e que tem taxa de fecundidade semelhante à do Brasil? E isso não seria até um estímulo a uma fecundidade, pelo menos nos setores mais pobres da população, que é justamente o que nós não queremos? Essa questão que nós estamos fazendo, são essas as minhas colocações, senhor presidente.